specialistici per l'uomo. Prova.
Pode? É bom já fechar a porta para ir qualquer som. Salve, camaradas. Boa noite para quem tá chegando. Live está sendo transmitida ao vivo e simultaneamente pela página do PCB Pernambuco, pelo nosso canal, né, pela nossa página aqui no Instagram.
Show, baixo temperatura.
16. Boa noite para todo mundo que está chegando agora. Vamos conversar esse domingo à noite sobre os atos que aconteceram ontem, né, no dia 3J, os atos do dia 3 de julho. E já adiantando que a live vai ficar salva, então para quem não poder ver toda a live, ou para quem não vai poder assistir agora, vai ficar salvo para assistir depois, zero problemas. Eu deveria ter penteado um pouco o cabelo tá meio bagunçado, mas enfim, é isso. Eu também, às vezes, o olhar vai estar desviando porque eu tô fazendo com dois celulares ao mesmo tempo, né? Enfim, tô fazendo pela minha página no Instagram e tô fazendo pela página do partido. Então tá com dois celulares, um aqui e outro aqui, e aí às vezes eu vou ficar, enfim, com um olhar um pouco mais disperso. Salve, direto do Maranhão aí, galera do Maranhão que tá acompanhando. E aí, eu acho que dá pra gente ir começando. Já tem mais de 300 pessoas no meu Insta. No Insta do partido em Pernambuco também tem uma galera boa. Então, camaradas, boa noite. Vou me apresentar, porque, como eu disse, a live está sendo transmitida também pelo Insta do partido, né? Do PCB Pernambuco. Meu nome é Jonas Manuel, sou professor, educador e comunicador popular, militante do PCB. Atuo aqui nesse momento em Pernambuco. E hoje a gente vai fazer uma live fazendo um balanço rápido dos atos, né? Que foram os atos de ontem, do 3J. Veja, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que os atos foram muito exitosos, né? Novamente, é o terceiro ato de rua que a gente tem. A gente teve 29M, né, o 19J e agora o 3J. Todos os três atos foram muito positivos. As ruas vêm respondendo muito positivamente ao chamado de mobilização, mesmo às vezes faltando o devido trabalho de base para chamar para o ato, para convencer para o ato. Os atos têm sido muito exitosos. Acho que a coisa mais importante a ser destacada desses atos de ontem é que eles foram chamados como uma resposta direta às denúncias da CPI, né, as denúncias que foram apresentadas pelo deputado Luiz Miranda, em que o líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, coordenou um esquema de corrupção de propina em torno da compra da vacina, e aí tentou superfaturar a compra da vacina. Inclusive, esse é um dos aspectos que explica a postura do governo Bolsonaro de demorar para adquirir a vacina, de boicotar a vacina da Pfizer e por aí vai. Então foi um ato que foi chamado, a gente teve só uma semana, a camisa da Bolivariana. O Raoni colocou aí o arroba, camisa da Bolivariana. E aí os atos foram chamados só com uma semana de prazo para organizar o ato, para chamar o ato. E mesmo só com uma semana, os atos foram muito exitosos. E aí, o principal êxito desse ato é que ele conseguiu se interiorizar. Os repassos que eu consegui colher mostram que em vários estados, cidades pequenas e médias, que não tiveram atos no 29M ou no 19J, conseguiram ter atos agora. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente conseguiu ter atos em várias cidades, e cidades, inclusive, que ainda não tiveram atos, já teve movimentação, a galera foi para a feira, foi para o centro da cidade, foi panfletar. Então, os atos, eles estão se interiorizando. Isso é muito importante, porque cidades pequenas e médias a capacidade de mobilização de rua é menor, né? Porque são cidades mais conservadoras, são cidades com menos partidos de esquerda organizados, com menos movimentos populares e sociais. É mais difícil você achar movimento feminista, movimento negro e por aí vai. Isso mostra, inclusive, que o discurso da mídia burguesa está errado. Porque, veja, a Folha e o El País falaram que os atos não furaram a bolha da esquerda. Isso é falso, isso é mentira. Porque a partir do momento que os atos conseguem se interiorizar, conseguem acontecer em cidades pequenas e médias, isso mostra os atos, inclusive, eu odeio esse termo, né? Furar a bolha, sabe? Tipo assim. Mas os atos estão conseguindo ampliar seu arco de alcance. E cidades pequenas e médias, Bolsonaro teve tendencialmente, especialmente no sul e no sudeste, uma votação muito alta, sabe? E mesmo assim a gente está conseguindo fazer atos. Então eu recebi informes de, por exemplo, cidades do Rio Grande do Sul, do interior, que Bolsonaro teve 70% de votação em 2018 e a gente conseguiu organizar atos agora, nesse 3J. Aliado a isso, em algumas capitais, o negócio chegou a ser até maior. Então, por exemplo, aqui em Recife, os atos foram ou menores ou do mesmo tamanho que os atos anteriores, do dia 19. Eu, enfim, não tenho tanta certeza, mas me parece que foram ligeiramente menores. Mas em várias cidades os atos foram, inclusive, maiores. Tem gente que está falando que no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, os atos agora foram maiores que no dia 19J. Percebe? Então, assim, é uma das coisas mais positivas da conjuntura a interiorização dos atos. A interiorização dos atos mostra uma capacidade de capilaridade maior e isso tem frutos, inclusive, organizativos, né? Porque a gente aqui do PCB, em Pernambuco, por exemplo, a gente está recebendo demandas de pessoas que querem organizar atos na sua cidade, que querem que o dia 13 tenha ato, que o dia 24 tenha ato, e aí estão começando a se organizar a partir dos atos. Ou então, gente que, por exemplo, foi pro ato em Petrolina agora, que não teve antes, gente que quer organizar ato em Bezerros, que participou do ato em Caruaru e a partir do ato decidiu se organizar politicamente, está vindo pro PCB. Sabe? Então, veja, a dinâmica de crescimento dos atos nas pequenas e médias cidades também gera crescimento da organização política, né? Crescimento da mobilização, da capacidade de atuação político concreta. Então os atos foram muito positivos. Foi muito positivo a pressão das bases para que a maioria das organizações que compõem a Frente Fora Bolsonaro mudassem a política de só fazer ato dia 24, né? Dia 13 agora a gente tem um ato. Dia 13 agora a gente tem um ato que é em defesa dos Correios e das empresas públicas, que vai ser um ato durante a semana. Aí a gente tem um desafio muito importante, que é construir um ato forte, um ato significativo, junto com o sindicalismo público, durante a semana. Isso é, o nome da juventude do PCB é o JC, camarada. Então, assim, dia 13 vai ser muito importante e dia 24, que é o grande ato nacional do Fora Bolsonaro e Mourão, né? Também vale destacar que o PCB continua muito forte e com bastante protagonismo nos atos, crescendo ato após ato. Aqui em Pernambuco, a mídia burguesa destacou muito a participação do PCB, então o PCB foi capa da matéria do Diário de Pernambuco, apareceu no NETV, apareceu muito no Marco Zero Notícias, apareceu muito nas fotos, nos vídeos do Jornal do Comércio. A gente vem conseguindo ter um protagonismo muito grande, muito importante em várias cidades, em várias capitais. Então, percebi que está tendo atuações fantásticas em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Recife, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Os nossos gritos vem circulando cada vez mais, inclusive várias organizações adotaram gritos nossos. Então, lutar, criar poder popular, poder para o povo, e o poder do povo vai construir um mundo novo. Ontem, no ato aqui em Recife, a gente puxou um grito contra a privatização da Petrobras, muito importante. A gente falou muito da Petrobras, da defesa das empresas públicas, e a galera aderiu em massa aos gritos. Aí o grito, inclusive, se espalhou, porque eu transmiti ao vivo, né? Transmiti ao vivo no meu celular, e aí em outros estados a galera que estava acompanhando já imitou o grito em defesa da Petrobras, defesa da nossa soberania nacional atacada pelo imperialismo. Me parece também que a agitação e propaganda melhorou em vários estados, então foi mais visível para mim pelos repasses que eu peguei. A galera com cartazes colando nos postes, nas paradas de ônibus, nos muros, fazendo agitação em propaganda, com mais carros de som menores, equipamentos, baterias. Acho que as palavras de ordem estão dialogando muito mais com a população. Toda a construção visual dos atos, toda a capacidade de diálogo está melhorando bastante. Então, veja, esses atos foram exitosos, eles conseguiram cumprir seu objetivo, e o mais importante, a gente conseguiu denunciar a corrupção do governo Bolsonaro sem fazer com que o discurso sobre corrupção pautasse todo o ato. Porque essa é uma preocupação muito importante. Veja, o governo Bolsonaro não é só corrupto. O governo Bolsonaro é um governo Bolsonaro e Mourão. É um governo liberal fascista, antipopular, antinacional, entreguista, inimigo do meio ambiente, inimigo da classe trabalhadora e também corrupto. Né? A gente não pode aceitar a narrativa de só corrupção. A corrupção é parte de um projeto político liberal fascista de ataque à classe trabalhadora, de ataque aos povos originários, de ataque à soberania nacional. A gente conseguiu segurar esse discurso muito bem. A gente conseguiu não deixar que o debate sobre a corrupção esvaziasse, né, o conjunto de questões, de debates, de pautas que estão colocadas no enfrentamento a esse governo, e conseguiu, pelo que eu pude ver nos repasses que eu peguei, conseguiu fazer um debate crítico sobre a corrupção. Porque, veja, corrupção não é questão de moral. Corrupção não é uma questão de moral, corrupção é uma questão de poder. Então, esse discurso que circula muito, porque a corrupção começa furando a fila do mercado, que a corrupção começa não devolvendo o troco. Não, corrupção não começa aí, tá ligado? Corrupção é poder, corrupção é uma forma da burguesia se apropriar das riquezas da classe trabalhadora, da burguesia disputar o fundo público. É uma questão de poder. Então, veja, eu, Jones Manuel, se quisesse criar um esquema de corrupção para desviar bilhões da saúde, eu não conseguiria fazer isso, porque eu não tenho poder político. O grande empresário, ele monta um esquema de corrupção para roubar bilhões porque ele é rico, porque ele é poderoso, porque ele é influente. Ele consegue montar esse esquema de corrupção a partir disso, do seu poder político, do seu poder econômico. Então, corrupção não é uma questão de moral, não é uma questão de ética. Corrupção é uma questão de poder, poder político. Isso é fundamental. Então, a gente conseguiu segurar bem esse discurso. Agora, tem algumas questões, alguns desafios que estão colocados para a gente. Primeira coisa, veja, a direita está indo para disputar mais as ruas, né? A direita está indo para disputar as ruas, está indo para querer pautar a luta pelo fora Bolsonaro, para pautar o impeachment. Veja, qual é a ação que a gente tem que ter junto com a direita? O que é que a gente deve fazer? Primeiro, e aqui, com todo respeito ao Juliano Medeiros, presidente do PSOL, que é um cara que, inclusive, é meu amigo, eu gosto dele pessoalmente. Mas veja, o Juliano Medeiros, essa semana, ele teve uma linha, ao meu ver, equivocada. que ele ficou defendendo a participação do PSDB nos atos e chamando o MBL para os atos. Veja, a gente não tem que fazer isso. A direita neoliberal vai querer se separar do bolsonarismo, vai querer criar uma narrativa própria. Isso é uma questão objetiva, isso não depende da gente. A direita liberal vai querer fazer isso. Tanto é assim que, inclusive, a Rede Globo lançou o Eduardo Leite como candidato, né? Da direita neoliberal. Aquele programa do Bial foi para lançar o Eduardo Leite candidato da direita neoliberal, não bolsonarista. Percebe? E aí, veja, a gente não tem que exaltar, a gente não tem que chamar a direita liberal. Veja, a gente tem que ter nas ruas uma atuação política de anular a direita neoliberal. Então, veja, a direita neoliberal, ela não pode ser chamada para os atos. Ela não pode ter protagonismo nos atos. Ela não pode participar das reuniões de coordenação dos atos. Ela não pode, lideranças de esquerda no carro de som, falar que o PSDB está aqui, exaltar, parabenizar, sabe? Elas têm que ser invisibilizadas. Então, assim, zero, 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 zero protagonismo para a direita neoliberal. A direita neoliberal, ela não pode falar no carro de som, ela não pode ser visibilizada, ela não pode ter protagonismo, ela não pode ser exaltada, ela não pode ser chamada para os atos, ela não pode ser defendida como protagonista de rua, ela tem que ser anulada politicamente. Porque a direita neoliberal, ela não tem militância no Brasil. Ela não tem militância no Brasil. E por que a gente vai dar protagonismo para alguém que não tem militância? Alguém fala assim, ah, Jones, mas a direita neoliberal, ela tem votos no Congresso que a gente precisa para aprovar o impeachment. É verdade, só que a gente tem que controlar as ruas para pressionar a direita neoliberal na abertura do impeachment. Então a gente controla as ruas, a gente não tem que trazer eles para as ruas. Ao mesmo tempo, veja, eu entendo a vontade de bater no PSDB, né? Por tudo que o PSDB é. O PSDB é um lixo. O PSDB, o histórico dele é de agredir e bater em professor. Agora veja, o PSDB foi com 40 cabeças para a manifestação em São Paulo. Uma manifestação que tinha mais de 200 mil pessoas. O PSDB foi irrelevante nas ruas. O que foi que fez o PSDB aparecer? Foi a briga lá com um povo do partido, que eu não vou citar o nome. Então veja, é estratégico bater nesse povo nas ruas? É tático? Não. Eu gostaria de bater? Porra. Seria muito bom bater no Tucano, mas e aí? Serve de quê? Serve de quê? Sabe? O PSDB virou assunto porque apanhou. O PSDB virou assunto porque apanhou. Porque se não fosse isso, sabe? Se não fosse isso, o PSDB não ia ser falado. O PSDB não ia ser falado. Então, veja, brigar com o PSDB no meio de um ato com todo mundo filmando serve para quê? Sabe? Veja, toda ação política ela tem que ser pensada do ponto de vista tático e estratégico. Tático e estratégico. Para que serve essa minha ação? O que eu vou alcançar com ela? O que eu vou ganhar com ela? Percebe? O que eu vou ganhar com ela? É isso. Então, veja, é divertido bater em tucano, é divertido. Mas e aí? Serve pra quê? Sabe? Eu acho que é muito mais importante a gente não dar protagonismo nenhum pra eles, anular politicamente, não chamar, não defender, não deixar falar em carro de som, Nenhuma liderança de esquerda, e aqui veja, toda liderança de esquerda tem que ser cobrada. Nenhuma liderança de esquerda tá em carro de som parabenizando o PSDB por estar no ato. nenhuma liderança de esquerda está parabenizando, não falar, invisibilizar. Se eles quiserem aparecer, a grande mídia que divulgue eles. A grande mídia que divulgue eles, foda-se, porque pelas ruas eles não vão aparecer. Tá ligado? Então veja, eu não gosto dessa coisa meio exaltação da ação pela ação. Pra mim, toda ação tem que ter uma consequência. Toda ação tem que ter uma consequência. Então, inclusive, eu não gosto dessa coisa, dessa brincadeira de não chama fulano do Partido X que fulano bate. Fulano bate não sei quem, fulano bate não sei quem. Meu irmão, veja. Eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade, porque eu não sei se vocês repararam, o PSDB, ele foi para as ruas, ele mandou o Tucanafro, que é a ala negra do PSDB, e na maioria do bloco do PSDB tinham mulheres. Tinham mulheres. Então eles mandaram pro ato, esperando apanhar, negros e mulheres. O que é que eles queriam? Eles queriam um vídeo de uma mulher apanhando. Isso é claro. Eles queriam um vídeo de um cara negro levando um cacete pra passar a semana todinha chorando. Sabe? Aí quando a gente olha um negócio desse, a gente tem que pensar taticamente. Estrategicamente. O que é que esses caras querem? Aí alguém perguntou aí, mas se o PSDB mandar 10 mil pessoas? O PSDB não tem 10 mil pessoas para mandar. O PSDB não tem militante. Como partido de direita não tem militante, tá ligado? Tipo assim, sabe? Não tem. Então veja, eu acho muito complicado a gente estar exaltando ação pela ação. A gente tem que pensar na consequência tática e estratégica das coisas. Esse é um ponto. O segundo ponto é que rolou confusão em alguns estados com gente do PDT, né, que foram agredidos. Veja, o PCB vem defendendo uma frente anti-imperialista e anticapitalista para enfrentar a ofensiva da burguesia, para parar os ataques da classe dominante, mas, ao mesmo tempo, o PCB entende que frente a um governo de extrema direita, a gente vai precisar de mobilizações mais amplas em algumas situações. Nas ruas, todo mundo que defender e não for da direita neoliberal, vacina, emprego, comida e o fora Bolsonaro e Mourão, a gente tem que ter uma certa tolerância tática. Então veja, eu discordo do PDT. O PDT, para mim, é um partido burguês. O PDT defende a aliança com a classe dominante. Nunca votei em Ciro Gomes. Tenho todas as discordâncias que você possa imaginar com o PDT. Não tenho simpatia pela figura pela figura de Getúlio Vargas. Não gosto da figura de Getúlio Vargas. Agora, não dá para tá defendendo bater em gente do PDT nas ruas, porque a gente do PDT tava com a bandeira de Getúlio Vargas. A gente tem que manter a unidade mínima nisso. Sabe? Isso, a gente tem que manter a unidade mínima nas ruas. Porque assim, vai ter muito reformista nas ruas. Vai ter muito reformista nas ruas. É isso. Sabe? Vai ter todo tipo de gente nas ruas. E a gente tem que manter uma tolerância tática para manter um ambiente. Porque, veja, e aqui, esse ponto é muito importante. Não, o PT também é um partido burguês, gente. Assim, é isso. O PT também é um partido burguês, é isso. Veja, aqui qual é a questão? Note, eu mais cedo falei que eu não tenho simpatia nenhuma por Getúlio Vargas, mas que eu não acho que a gente deve estar brigando nas ruas por quem está levando cartaz de Getúlio. Aí falou assim, não, Getúlio entregou Olga Benário. É verdade, Olga inclusive era militante do PCB. Getúlio Vargas, no seu governo, perseguiu militantes do PCB. Getúlio perseguiu, né, Carlos Marighella, torturou Luiz Carlos Prestes, Gregório Bezerra, vários militantes do PCB. Tudo isso é verdade. Eu tenho zero simpatia pela figura de Getúlio Vargas. Agora a gente não pode estar na rua brigando por causa disso. A gente precisa manter a unidade mínima nas ruas, compreendendo que tem diversas forças políticas, desde as social-liberais, passando pelas social-democratas. Quando eu falei isso hoje, e aqui, com todo o respeito e consideração que eu tenho aos militantes da UP, da Unidade Popular e UPCR, os militantes da UP vieram compartilhar o negócio, me atacar, tirar onda. Veja, camaradas, é importante na política coerência. É importante na política coerência. Vocês, da UP e do PCR, têm como base teórica e política o texto do Georg Dimitrov, Unidade da Classe Operária contra o Fascismo. Esse texto do Dimitrov é uma defesa da união dos comunistas com os social-democratas para enfrentar o fascismo. O Georg Dimitrov estava defendendo na Alemanha a união dos comunistas com os social-democratas que mataram Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht Nash. Os social-democratas que mataram a Revolução Alemã de 1919 e 1920. Então, vocês seguem um texto, vocês têm como base política uma reflexão do Georg Dimitrov, que defende a unidade dos social-democratas que mataram os comunistas na luta contra o fascismo. Percebe? Aí não dá para depois estar fazendo graça na internet para dizer que tem que estar brigando na rua com o povo do PDT, que está com foto de Getúlio Vargas, que está com imagem de Getúlio Vargas, seguindo a linha do Dimitrov. E outra coisa, ainda friso, com todo o respeito que eu tenho aos camaradas da UP e do PCR, veja, antes de vocês conseguirem legalizar o partido de vocês, a UP, vocês lançavam um candidato pelo PDT. O PDT sempre defendeu e idolatrou Getúlio Vargas. Vocês lançavam um candidato por filiação democrática. Vocês lançaram um candidato pelo PDT, vocês lançaram candidatos pelo PTB, vocês já lançaram candidatos pelo PRTB. Quando vocês lançaram um candidato pelo PDT, antes de ter um partido legalizado, qual era? Sabe, não tinha problema não? O PDT orientando, o PDT idolatrando Getúlio Vargas? Sabe, qual é a questão? Aliado a isso, camaradas, vocês constroem um movimento sindical com a CUT. A CUT, o Lula, idolatra o Getúlio Vargas hoje. Lula foi no cemitério do Getúlio Vargas junto com Brizola. Lula tem várias falas idolatrando o Getúlio Vargas. Vocês constroem um movimento sindical com a CUT. Até outro dia desses, construíam o movimento sindical com o PT e o Levante Popular. Então, eu acho que é importante, e o PCB defende isso, veja, o PCB defende uma política de unidade mínima nas ruas, política de unidade mínima nas ruas, mas garantindo a construção de um polo radicalizado que defenda o poder popular e o socialismo. Então, não cabe a gente estar brigando nas ruas porque quer levar cartaz de figura X ou Y que é do campo progressista. Sabe? É isso, sabe? Não cabe a gente. Alguém comentou aí, o pessoal do PT levou cartaz de Lula livre. Veja, o pessoal do PT tem direito de levar o seu cartaz de Lula livre e Lula presidente, pô. O pessoal do PT tem direito de fazer isso. Sabe? Não é um problema. A gente não pode brigar nas ruas por causa disso. As pessoas do PT têm direito de levar seus cartazes de Lula presidente, Lula 2022, é um direito delas. As pessoas do PDT têm direito de levar seus cartazes de Getúlio. Eu discordo. Getúlio é um líder burguês. Façamos o debate, façamos as críticas. Agora, a gente não pode transformar as ruas numa praça de guerra, ferir a unidade mínima e dar pauta para a direita. Sabe? É isso. A disputa política nas ruas vai se dar O PCB vem falando do poder popular, o PCB vem falando da Revolução Brasileira, do socialismo, o PCB sempre expressa o seu internacionalismo, leva a bandeira da Palestina, leva a bandeira de Cuba, fala contra o imperialismo, defende a vacina, defende o emprego, defende a Petrobras, coloca nossas bandeiras, se diferencia e disputa a política nas ruas. A gente discorda de muitas coisas do PT, a gente discorda do PCdoB, a gente discorda do PDT, sabe? A gente discorda de várias coisas, a gente discorda de várias coisas do PSTU, a gente discorda de várias coisas do PSOL e vice-versa. O PT discorda de várias coisas da gente, o PSOL discorda de várias coisas do PDT e tem que estar todo mundo nas ruas disputando na política. Disputando na política. E toda forma de autodefesa popular tem que ser contra a extrema-direita. Então, se a extrema-direita atacar um ato, a gente tem que se defender. É isso. Tem que se defender nas ruas. Agora, a gente não pode estar estimulando divisões, estar estimulando briga besta nas ruas por causa disso. Percebe? É simples e objetivamente. O nome disso, repito, é tolerância tática. A gente precisa manter a unidade das ruas mínima e radicalizar. E a esquerda avançar na luta popular. Então essa política de ganguismo está querendo bater nos outros, está querendo brigar entre nós. Não, gente. Não, isso não é o momento para agora. Depois que a gente derrotar o governo Bolsonaro, depois que a gente parar a ofensiva da burguesia, vocês quiserem brigar, vocês briguem, sabe? Marca um UFC, marca um MMA, vai brigar por aí, vai se bater, é isso. Seja feliz, vão se bater, mas agora não. Agora é o momento de unidade mínima em prol da vacina, do emprego, da comida contra a fome, pelo fora Bolsonaro e Mourão, e dentro dessa unidade mínima, a gente disputa na política. O PCB, por exemplo, aqui em Recife, foi o partido que mais bateu nos militares. Todo o discurso da gente, toda a palavra de ordem, a gente sempre bateu nos militares. Então a gente puxou o grito aqui em Recife. Eu não sou otário. Esqueci o grito. Tá, caralho. Peraí.
Eu não sou otário, velho.
Esqueci o grito, porra. Esqueci o grito dos militares. Meu Deus, eu gritei. Que só porra isso. Enfim, eu esqueci. Alguém me lembra aí, por favor, o grito que a gente puxou aqui em Recife dos militares, pelo amor de Deus. Mas a gente puxou vários gritos criticando os militares. Aqui em Recife, a gente foi a organização que mais fez isso. Nas falas do PCB, nos cartazes do PCB, nos gritos do PCB, a gente sempre destaca que o problema não é só Bolsonaro, o problema é a burguesia brasileira. Porque tem várias forças de esquerda. Eu não sou otário, os militares apoiam Bolsonaro. A gente fazia, fora milico, eu não sou otário. Os militares apoiam Bolsonaro, fora milico. E aí, discursos, eu mesmo coloquei aqui no meu Instagram uma fala minha que eu fiz criticando os militares, criticando a burguesia. A gente sabe que tem várias forças de esquerda que querem só tirar Bolsonaro para fazer uma aliança com a burguesia. A gente quer derrotar a burguesia. A gente discorda. A gente discorda. E a gente discorda e vai disputar na política. A gente vai disputar na política. Percebe? Esse é o ponto. Muito importante. Então, veja. É preciso, camaradas, ser coerente. É preciso garantir a unidade das ruas. Esse negócio tá pagando de radicalóide na internet, dizendo que tem que bater nos outros, não sei o que, pra depois tá se aliando com a CU, tá se aliando com o PT, tá se aliando com Deus o Diabo, no movimento sindical, no movimento estudantil. Bora ser coerente. Bora debater política sério, porque isso aqui não é uma coisa uma brincadeira de criança. A gente está enfrentando um governo liberal fascista. A gente está enfrentando um genocídio. A gente está enfrentando um genocídio. E a gente não pode se dispersar por besteira. Outro ponto muito importante é que a gente precisa colocar em pauta a construção de uma greve geral. A gente precisa colocar em pauta a construção de uma greve geral. O PCB, Brasil afora, vem colocando muito essa pauta, e essa pauta precisa ganhar mais adesão. É possível, camaradas, construir uma greve geral. Ninguém está desconsiderando o desemprego, o enfraquecimento do sindicalismo. Ninguém está desconsiderando isso. Agora, veja, a Colômbia teve uma greve geral, agora, com altíssimo desemprego. O Chile, ano passado e esse ano, teve gigantescos protestos de massa, com desemprego altíssimo. A gente conseguiu fazer uma greve em 2017, que parou 35 milhões de trabalhadores, quando já tinha 12% de desemprego. Veja, repito, a gente conseguiu fazer uma greve em 2017 que parou 35 milhões de trabalhadores quando já tinha 12% de desemprego. Então, um grande prejuízo para a burguesia, um grande prejuízo para o capital é quando para a produção. É aí que o capital sente. Veja, nada contra quem quiser quebrar vidraça. Cada um na sua. Mas veja, quebrar vidraça não dá prejuízo ao capital, né? Capital vai lá, amanhã coloca uma vidraça. Os caras são bilionários, foda-se. Isso não tem importância. O que dá prejuízo ao capital é parar a produção. O que dá prejuízo ao capital é greve. O que dá prejuízo ao capital é o trabalhador e a trabalhadora não ir para o trabalho para não ser expropriada a mais-valia. É isso que dá prejuízo ao capital. E a gente precisa colocar a greve geral como a pauta central. E precisa colocar a greve geral como a pauta central para ser agitada cada vez mais e aproveitar o 13J e o 24J, 13J e o 24J, como elemento central para a gente agitar a bandeira da greve geral, pressionar as centrais sindicais a puxar uma greve geral, a construir uma greve geral, unir o sindicalismo público que está resistindo aos ataques do governo Temer, do governo Bolsonaro, do Mourão e do Paulo Guedes, unir o sindicalismo público com o máximo de setores da iniciativa privada e construir uma grande greve, inclusive com possibilidades de conquistar os caminhoneiros, porque veja, os caminhoneiros estão sofrendo com aumentos seguidos do diesel. O diesel no Brasil não para de subir o valor. São mais de 7 aumentos esse ano. Os caminhoneiros estão putos com Bolsonaro, porque Bolsonaro descumpriu a promessa de campanha. Aliado a isso, vai ter um aumento agora da energia, e esse aumento da energia também vai impactar nos caminhoneiros. Então a gente tem possibilidades de unir um sindicalismo público com setores da iniciativa privada e talvez conquistar os caminhoneiros, e aí com foco nos transportes fazer uma grande paralisação nacional da classe trabalhadora. No site do PCB tem um texto que foi escrito por mim, pela Júlia Rocha, falando sobre a possibilidade de construir uma greve geral. Tá no site do PCB, tá na coluna da Júlia Rocha, no UOL. A Júlia Rocha, que é médica, camarada, militante, milita no coletivo feminista classista Ana Montenegro, em Minas Gerais. Tá ligado? E aí, veja, tá na coluna dela do UOL e tá no site do PCB. Leu esse texto que a gente escreveu, a gente debatendo como construir uma greve geral. Greve geral não é utopia. Greve geral não é sonho. Greve geral é uma possibilidade concreta que a gente pode construir nesse momento. A gente pode construir uma greve geral no Brasil. Então, lê esse texto que eu escrevi, eu e a Júlia Rocha, né? Na verdade, a Júlia Rocha e eu, porque foi mais ela que escreveu do que eu. Aliado a isso, a gente tem que construir com mais seriedade um calendário de lutas. A gente não pode ficar só de ato em ato. A gente não pode só ficar de ato em ato. A gente precisa construir um calendário de lutas direcionadas e específicas para as questões que mobilizam a classe trabalhadora. A fome. O Brasil tem 20 milhões de famílias passando fome e metade dos lares brasileiros na situação de insegurança alimentar. Hoje, no Brasil, os trabalhadores e trabalhadoras do setor dos transportes estão entre as categorias que mais pegaram Covid e mais morreram. Então, rodoviários, rodoviárias, trabalhadores do busão, trabalhadores do metrô, eles estão pegando Covid em massa e morrendo. É uma categoria que está muito sensível a essa demanda. Aliado a isso, você tem um aumento sequencial do custo de vida. O gás de cozinha não para de subir. A energia elétrica não para de subir. O preço dos alimentos não para de subir. O desemprego não para de crescer. Os salários não param de diminuir. A gente tem um conjunto de pautas que a gente precisa articular iniciativas direcionadas entre um ato e outro para mobilizar as pessoas. Então a gente precisa de um calendário de lutas. O PCB vem defendendo isso, que para a gente ter um novo salto qualitativo nas lutas, a gente precisa construir uma greve geral. A gente precisa construir um calendário de lutas que toque nesses pontos. E eu, no texto que escrevi com a Júlia Rocha, falei da possibilidade da gente construir uma marcha nacional para Brasília, para dar o golpe final na pressão do Congresso pelo fim desse governo. Então veja, os atos são fundamentais. A gente precisa continuar fazendo os atos. A gente precisa continuar ampliando os atos. A gente tem que aumentar o trabalho de base entre um ato e outro. A gente tem que fazer mais panfletagens, mais ações de divulgação, divulgação nas redes, divulgação nas ruas, para chamar para os atos. Tem que organizar cada vez mais atos nas cidades pequenas e médias. Tem que fortalecer os atos nas cidades pequenas e médias. Tem que começar a construir uma greve geral o quanto antes. Tem que começar a construir uma greve geral o quanto antes. Tudo isso para a gente avançar na ofensiva popular e colocar as lutas num outro patamar e ter muita inteligência tática e inteligência estratégica para não deixar a direita capturar as ruas. Então a gente não pode dar visibilidade nenhuma para a direita. A gente tem que anular politicamente a direita. A gente não pode deixar que a direita fale em carro de som. A gente não tem que estar elogiando a direita. A gente não tem que estar chamando a direita para o ato. Não tem que estar defendendo a presença de PSDB, de DEM, de PMDB no ato. Sabe? Não tem que estar fazendo nada disso. A gente tem que focar no direcionamento popular, um direcionamento de esquerda dos atos. A gente precisa garantir o direcionamento popular e de esquerda dos atos. E garantir a unidade. Né? Garantir a unidade. E a disputa se dá no âmbito da política, sem nenhum tipo de ganguismo, sem nenhum tipo de agressão, sem nenhum tipo de nada dessa seara entre nós. Entre nós, porque a gente precisa manter uma unidade mínima nas ruas. Por último, veja, a gente tem uma questão que, de novo, essa questão de São Paulo, né? Note, veja, o PCB, ele não criminaliza nenhum tipo de corrente política que se coloque no campo das esquerdas. A gente tem discordâncias com os anarquistas, mas a gente não vai criminalizar, a gente não vai fazer um debate moralista, né? A gente tem a nossa forma de atuar. Qual é o X da questão? Vamos lá. Em 2013 e 2014, a gente teve ações diretas, né, no, na conceituação anarquista, que ações diretas que tiveram infiltramento. Tem até o caso do William Botelho, que era tenente do exército, que se fez passar por autonomista, se infiltrou no movimento, recolheu provas de pessoas que estavam fazendo ação direta e depois prendeu as pessoas. Pesquisem William Botelho. William Botelho. Pesquisem o nome dele. Esse caso é conhecido. Então veja, a gente tem as discordâncias políticas com a forma de agir de alguns grupos anarquistas, mas a gente respeita, a gente não criminaliza, a gente não acha correto chamar a polícia de maneira nenhuma. A gente, inclusive, não quer enfrentamento de rua. A gente não quer enfrentamento de rua. Do mesmo jeito que eu falei que não tem que estar brigando o pessoal do PDT, o pessoal do PCO, não tem que estar brigando com anarquista nas ruas. A gente tem que manter a unidade. Agora, a gente tem que fazer um balanço sério, que é a tática de pessoas para manifestação, todas cobertas com a cara escondida para fazer ação direta, facilita a infiltração. Acabou. Eu não acho, e eu não repito esse discurso, que Black Bloc é infiltrado. Eu não acho. A gente tem que ter muito cuidado com esse discurso simplista. Agora, é inegavelmente, a tática de esconder a cara para fazer ação direta facilita a infiltração. Tanto é assim que teve esse caso desse William Botelho, que era, repito, militar, se infiltrou nos movimentos anarquistas para causar confusão. Aliado a isso, veja, foi muito claro que a polícia do Dória segurou a mão nas manifestações de São Paulo. A polícia do Dória segurou a mão na repressão. Tem vídeos, eu vi vídeos, inclusive, que estão quebrando a agência bancária, e aqui foda-se a agência bancária, eu não tenho pena de vidraça de banco, mas como eu já disse, uma greve geral causa prejuízo de verdade ao capital. Quebrar vidraça de banco não, mas tudo bem. Estavam quebrando uma agência bancária, e aí do outro lado tinha 9 policiais que estavam olhando. 9 policiais estavam olhando. A gente tem que se perguntar por que os policiais deixaram aquilo. O que é que o Dória tá querendo com aquilo? Percebe? E aqui, veja, o Brasil, ele tem um problema, que o Brasil tem um debate muito moralista e um debate muito simplista. Que é assim, de um lado aparece o Mahatma Gandhi, né? O Mahatma Gandhi, que é os caras que é contra qualquer tipo de ação, qualquer tipo de resposta, qualquer tipo de violência popular. Né? Tem os Mahatma Gandhi e os defensores de vidraça. Aí os caras que condenam tudo. Do outro lado, tem a galera emocionada que acha que toda ação é válida, que é isso aí, que tipo, e não pode criticar nada, não pode debater nada. Veja, os dois lados estão errados. Os dois lados estão errados. Simples e objetivamente. A gente tem que fazer um debate sério. Ação direta? Sim. Pra quê? Com que objetivo? Para ter que resultado. A gente precisa qualificar o debate político. Por exemplo, eu não sei quem foi que fez, mas eu vi que quebraram um ponto de ônibus em São Paulo. Precisa quebrar um ponto de ônibus? Serve para quê? Para nada. Simples, objetivamente. Serve para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Para nada. Absolutamente para nada. Quebrar um ponto de ônibus serve para nada. Se o Dória foi esperto, inclusive, na segunda-feira agora, o Dória faz uma live, daquelas lives cebosas que o Dória faz, e fala que defende os atos mais atos pacíficos e tal, porque atacaram um ponto de ônibus dos trabalhadores. Sabe, é isso. Aí o Dória vai lá e vai fazer isso. Serve pra nada. E aí, veja, atacar um banco serve pra quê? Nós, comunistas, não criminalizamos a ação, mas entendemos que um ato como esse não tem um efeito prático de sangrar o bolso do capital. Nosso objetivo é sangrar o capital. Então, a gente entende que uma paralisação tem um efeito muito maior contra o capital do que quebrar a vidraça de banco. Percebe? Não é um debate moral. Veja, ninguém está defendendo vidraça de banco. Como eu até brinquei no Twitter, foda-se a vidraça de banco. Foda-se a vidraça de banco, tá ligado? É até bom que gira a economia, sabe? É, troca a vidraça e contrata o vidraceiro. Sabe, o debate da gente não é um debate moralista, é um debate leninista. Serve pra quê quebrar a vidraça de banco? Sabe? Causa prejuízo ao capital? Não causa prejuízo ao capital. Acabou-se. Se não causa prejuízo ao capital, a gente não tem animação de fazer. Simples e objetivamente. A gente quer causar prejuízo ao capital. A gente quer fazer com que o capital sofra. Aí alguém fala assim, ah, greve geral e quebrar vidraça. A fita apareceu aí. Veja, meu filho, quebrar uma vidraça é muito mais fácil que fazer uma greve geral, né? Porque fazer uma greve geral tem que mobilizar os sindicatos. E tem muito sindicato pelego, então tem que disputar as bases pelegas. Tem que criar unidade com as oposições sindicais. Tem que fazer assembleia de base. Tem que conseguir mobilizar os trabalhadores precarizados, por exemplo, do iFood, do Uber. Tem que tentar estabelecer um diálogo e uma disputa com os caminhoneiros. Tem que disputar os rodoviários. E aqui, veja, quem conhece o sindicalismo nos rodoviários sabe que em muitos estados os sindicatos rodoviários é dominado por uma máfia. Então, assim, Pernambuco aqui mesmo, Pernambuco teve um cara que dirigiu os sindicatos rodoviários por mais de 30 anos e todo mundo que era oposição ao cara misteriosamente morria. Todo mundo que era oposição ao cara misteriosamente morria. Aí, velho, como é que é mobilizar os rodoviários em Recife? Isso mudou, tá ligado? Isso mudou, é isso. É, como é que é mobilizar os rodoviários em Recife quando tinha um sindicato ganguista que matava quem era oposição? É muito mais fácil você chegar num ato, jogar uma pedra em um banco, do que você disputar essa base. Porque você disputando essa base, você está correndo risco de morrer. Quem já disputou eleição? Veja, eu acho que foi 2014, ou foi 2015, não, foi 2015, ou 2015 ou foi 2016, eu não lembro agora. Mas eu participei aqui de uma eleição sindical aqui em Recife que teve tiro no final. Uma força sindical pelega, que dominava o sindicato há mais de 15 anos, estava arriscada de perder o sindicato. Quando acabou a eleição, uma eleição super tensa, a eleição com muitos problemas, quando acabou a eleição e a gente recolheu as urnas para a sede do sindicato, a galera do sindicato pelego, sabe o que eles fizeram? Deram um tiro para dentro do sindicato. Sabe? É esse o nível de disputa. E quem conhece sindicalismo, sabe como é comum dirigente sindical ser ameaçado, dirigente sindical ser demitido. Aqui mesmo em Pernambuco, no começo do ano, nós do PCB, eu inclusive fiz uma fala representando o PCB, nós estivemos no ato em defesa do Áureo Cisneiros, que é um sindicalista que estava sendo perseguido pelo governo de Pernambuco, que estava sendo demitido. Então veja, disputar a base da classe trabalhadora significa fazer trabalho de moradia, significa fazer trabalho cultural em favelas, significa disputar o sindicalismo, e significa enfrentar pelego armado, e significa, às vezes, enfrentar tráfico de drogas, e significa enfrentar grupo de extermínio, e significa, muitas vezes, enfrentar mafioso, vereador, deputado, que tem relação com crime, que tem relação com a polícia, que tem relação com bicheiro no Rio de Janeiro, que tem relação com milícia. Então, por exemplo, a gente tem camaradas do PCB do Rio de Janeiro que militam no PCB, mas precisam esconder que militam no PCB, porque no seu bairro é um bairro dominado pela milícia. E se a milícia descobrir que o cara é militante do PCB, o cara vai morrer. A gente tem camaradas do PCB nessa situação. A gente tem camaradas do PCB, que são sindicalistas, que já disputaram eleições de sindicatos estratégicos na cidade do Rio de Janeiro e que foram ameaçados. Sabe? Então, assim, veja, a gente tem que complexificar o debate. Radical não é só o jogar pedra em banco num ato, tá ligado? Veja, você construir um trabalho de base numa favela é muito mais perigoso do que você jogar uma pedra num ato, num banco. Muito mais perigoso. Eu já contei, inclusive, várias vezes pra vocês a história de que eu, na minha favela, que eu sou nascido e criado, prata da casa, na Borborema, eu tentei disputar a associação de moradores e sofri represálias, sofri ameaças. Percebe? Eu nasci e criado na Borborema, na minha favela, tinha um trabalho lá de cursinho popular, na minha favela, junto com um amigo meu, Júlio. E aí, quando eu fui tentar ser candidato à associação de moradores, isso foi antes de eu me organizar, inclusive, no PCB. Isso foi em 2012. Quando eu fui tentar disputar a associação de moradores, eu fui ameaçado, porra. Tá ligado? E aí, o cara que hoje é presidente da associação de moradores da minha favela, ele tem parceria com um político aqui de Pernambuco, que já foi deputado estadual e que agora é vereador, que é um bandido, eu não vou falar o nome dele, mas é um bandido que tem morto nas costas. O cara é vereador, já foi deputado estadual, percebe? Não, eu não desisti, camarada. Quando eu tentei disputar a ação de moradores, eu não era ainda do PCB, como eu falei. Então eu não tinha orientação, eu não tinha planejamento, eu estava sozinho. Depois eu me organizei do PCB e o trabalho é outro. Então veja, fazer trabalho de base real é muito mais perigoso do que estar jogando pedra em banco num protesto. É isso. Sabe? É isso, simples e objetivamente. Eu tô conversando com camaradas do PCB, que aí também não pode falar o nome, e a gente vai para cidades do interior tentar organizar atos, tentar organizar as bases do partido. A gente quer que os atos se interiorizem, que a gente vai para cidades dominadas por coronéis, porra. Coronel que mata, gente. Coronel que mata militante do MST. Coronel que mata militante do MST, coronel que mata militante de esquerda. Então vai lá criar uma célula do PCB, vai lá organizar um ato de rua, isso é perigoso. Isso é trabalho de base, isso é ação direta. Percebe? Isso é muito mais perigoso do que jogar pedra num banco, porque eu posso jogar uma pedra num banco, num ato, ir pra casa e não vai acontecer nada comigo. Tá ligado? Simples e objetivamente. Eu, inclusive, já até contei essa história numa live. Em 2016, eu estava num ato, o ato chegou no final, estava ali próximo do Cais de Santa Rita, aí um rapaz foi para cima e xingou os policiais. Os policiais foram para cima do rapaz e aí saíram batendo em todo mundo, bala de borracha em todo mundo, prenderam um bocado de gente, eu apanhei que só o caralho nesse dia, e o rapaz que xingou os policiais e começou a confusão, não aconteceu nada com ele, porque esse rapaz é filho de juiz. Então quando a polícia pegou ele, ele falou o nome do pai dele, e falou, eu sou filho de fulano. A polícia no instante manteve ele detido, mas não encostou um dedo nele. E eu apanhei. Quatro pessoas foram presas e fichadas. As pessoas foram fichadas. Viu? E várias pessoas levaram bala de borracha e tal. Aí tu pergunta, esse playboyzinho que estudava na UFPE na época, filho de juiz, já foi numa favela? Já disputou uma eleição sindical para ser ameaçado por mafioso, por gente que tem ligação com político burguês que mata a sindicalista? Já foi na ocupação do MST? Sabe o que é ser ameaçado de morte por latifundiário? Porque vocês acompanham as notícias, né? Você sabe que todo mês tem uma notícia de uma base do MST que foi atacada. Já foi na ocupação urbana? Veja, o MST fez uma ocupação aqui num terreno em São Paulo há pouco tempo, ocupação Carolina de Jesus. Eu conheço gente que estava construindo a ocupação junto com o MST e que teve que falar com o tráfico. E que poderia ter dado merda para o tráfico não ir para cima da ocupação. Eu já participei de ocupação aqui do MTST em Pernambuco, da gente dormir, mais ou menos, ficar fazendo ronda, porque a viatura da PM ficava dando volta na ocupação, fazendo terror, ligando sirene do nada, para não querer deixar ninguém dormir, ficar ameaçando a galera, ficar intimidando a galera, e terror psicológico. Tá ligado? Então assim, veja, ação direta envolve muitas coisas. Ação direta é construir um mutirão de solidariedade numa favela para distribuir alimento, para distribuir máscara para a galera que está passando fome, para a galera que não tem condição de se cuidar contra o Covid. Ação direta é construir uma cozinha comunitária para ajudar uma favela que está passando fome. Ação direta é construir uma associação de moradores, é construir um cursinho popular, é fazer uma ocupação urbana, é fazer uma ocupação rural, é disputar um sindicato, é fazer uma panfletagem de 5 horas da manhã num terminal de metrô, num terminal de ônibus, para dialogar com a classe trabalhadora quando o seu Zé e Dona Maria estão indo para o trabalho. Tá ligado? Ação direta é enfrentar tráfico, é enfrentar mafioso, é enfrentar polícia, é enfrentar coronel para fazer a luta popular. Porque todo dia tem militante no Brasil que morre, tem sindicalista no Brasil que morre. Ação direta é construir os centros socialistas que a gente está construindo agora. Ação direta é conseguir organizar de verdade a classe trabalhadora. E aqui, de novo, a gente do PCB, a gente não criminaliza nada, mas a gente tem a nossa linha política, o nosso trabalho político é um trabalho de massas. É um trabalho de massas. A gente quer parar o capital. A gente quer que tenha cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras organizados, indignados, protestando, se organizando, fazendo greve, fazendo piquete, fazendo passeata. Veja, aqui em 2016, em 2017, a gente estava fazendo as movimentações contra o governo golpista do Michel Temer, tá ligado? E aí a gente foi fazer um bagulho chamado trancaço. Não sei quem já fez aqui trancaço. Trancaço é você pegar vários pneus e tocar fogo e fechar uma BR, fechar uma pista, não passa nada. Sendo que um trancaço, meu amigo, pneu não brota do nada não, viu? Pneu não brota do nada não. Sabe como é que faz um trancaço? A gente pegou uma caminhonete e aí foi a galera do PCB, a galera do MTST e outras galera. A gente pegou uma caminhonete e ficou a madrugada todinha pegando pneu na beira de BR. Vocês já fizeram isso na vida? Sabe o que é ficar de meia-noite até 5 horas da manhã rodando BR pra pegar pneu, e aí pneu com furo, cortei minha mão nesse dia, inclusive, cortei minha mão, e aí tem que ter cuidado, porque se um carro da polícia passar, dá merda, então não pode ser pego pela polícia, tem que vir um pneu, e aí veja, na real, quando a gente foi de madrugada pegar um pneu, antes antes da gente pegar um pneu, um companheiro do MTST, ele tinha ido na BR, deu um rolê para ver em que pontos da BR tinha pneu, anotou para depois na madrugada a gente pegar. Então veja o rolê, veja o rolê, veja o rolê. Um companheiro do MTST foi, rodou a BR para ver em que pontos da beira de BR tinha um pneu. Massa? Depois, uma galera do carai foi de madrugada e passou a madrugada todinha pegando pneu. Para, no outro dia, a gente conseguir fechar a BR, fazer os trancaços, fechar as pistas nos protestos contra o governo golpista do Michel Temer e contra a destruição da Previdência. Percebeu o rolê? Bonito, né? É massa aquela imagem dos pneus queimados fechando a BR, né? É bonito, né? João tá até aqui na live. João tava lá comigo. Eu acho, se não me engano, inclusive, eu acho que João cortou a mão também. Eu lembro que eu cortei a minha mão pegando pneu, né? Então veja que trabalho do caralho, porra. Tá ligado? Um negócio que é simples, né? Vocês vê só a foto assim, o pneu queimado na BR, BR fechada, e por aí vai. Mas aquilo ali, para aquilo acontecer, deu um trabalho filha da puta. Posso nem falar palavrão, desculpa, gente. Deu um trabalho da porra. Isso exige organização. Isso exige planejamento. Isso exige gente que não vai dormir. Gente que não vai dormir fazendo esse rolê. Percebe? Isso é ação direta. Isso é ação direta de massas. Então, esse debate é um debate falso. Ah, você é protesto pacífico ou você é radical? Veja, a gente não é pacifista, porque comunista não é pacifista. Agora, a gente também não é de fetiche de ação por ação. Tá ligado? A gente não é fetiche de ação por ação. A gente defende a radicalidade de massas. A gente defende ações para organizar a classe trabalhadora. A gente defende disputa das bases. Veja, para construir uma greve geral, e aqui caminhando já para a conclusão, para construir uma greve geral, a gente vai precisar fazer muitos trancaços. Porque na greve geral de 2017, a gente fez vários trancaços em BRs, em pistas, em rodovias, que é para a classe trabalhadora não chegar no trabalho, que é para as mercadorias não circularem. Uma greve geral hoje vai exigir, por exemplo, nas BR Brasil afora, vai exigir muito trancaço. A gente vai ter que conseguir parar os transportes, conseguir parar o metrô, tentar parar os caminhoneiros, e aí parar as categorias, funcionarismo público, professores, professoras, assistentes sociais, galera do Banco do Brasil, galera da Caixa, bancários e não sei o quê, e vai ter que fechar muita BR. Quem é que vai acordar de madrugada? Para pegar ônibus, para pegar pneu de madrugada, para fazer os trancaços? Porque, veja, vocês sabem que quando a gente foi fazer essa greve geral de 2017, se a gente tá de madrugada pegando pneu, vocês sabem o que ia acontecer se a polícia pegasse a gente de madrugada, né? O que vocês acham que ia acontecer com a gente se a polícia pega a gente de madrugada colhendo um pneu para fazer um ato? Vocês acham que ia acontecer o quê? Um bando de pobre. Recolhendo pneu para fazer trancar. Vocês acham que ia acontecer o quê? A gente ia no mínimo apanhar da polícia. Ou não ia? Né? No mínimo. No mínimo. Na melhor situação, a polícia pegasse a gente de madrugada, recolhendo material para fazer o trancaço, a gente ia no mínimo apanhar. Tá ligado? Quem é que vai para reconstruir uma greve geral? Quem é que vai fazer esse corre? Quem é que vai fazer um mapeamento? Quem é que vai de madrugada? Quem é que vai correr o risco de encontrar a polícia de madrugada para apanhar ou coisa pior? Ou ser preso, ou ser assassinado, né? Porque é isso, polícia no Brasil. Para no outro dia, de manhãzinha, a gente conseguir fechar o ABR, fazer uma greve geral e dar um prejuízo de verdade pro capital e conseguir parar essa produção. Quem é que vai? Essa galera vai? Porque assim, ir para uma manifestação todo coberto e quebrar uma vidraça de banco é tranquilo. Eu não faço isso porque eu sou preto e eu sou pobre. E eu não vou perder meu réu primário com isso. Mas quem é que vai? Quem é que vai? 2017 também, quando a gente construiu a greve geral em 2017. Sabe o que a gente teve que fazer? A gente teve que ir de 4 horas da manhã para as garagens de ônibus, para fechar as garagens para os ônibus não sair. Alguém aqui já fechou uma garagem de ônibus? Sabe como é fechar uma garagem de ônibus? Empresa de ônibus tem jagunço. Empresa de ônibus é tudo mafiosa. Empresa de ônibus é tudo mafiosa. No Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, São Luís, Porto Alegre, empresa de ônibus está metida em máfia. Pode crer. Pode crer. Alguém aqui já teve a experiência de ir numa garagem de ônibus, fazer um fechamento de garagem de 4 horas da manhã, enfrentando segurança de empresa de ônibus, enfrentando jagunço de empresa de ônibus? Eu já fui, junto com o partido. Eu tive essa experiência. E aí, vocês já foram? Tá ligado? Enfrentar cara armado? O BO é sinistro, gente. Construir uma greve geral... Construir uma greve geral envolve riscos, envolve conseguir fazer um trancaço, envolve ir de 4 horas da manhã para fechar garagem de ônibus enfrentando jagunço de empresa. E aí, em várias cidades, como é o caso inclusive do Rio de Janeiro, várias empresas de ônibus têm relação com milícia, com crime. Aqui em Recife também, viu? Porque Recife não tem milícia como no Rio de Janeiro. Mas aqui em Recife, várias empresas de ônibus têm relação com crime. Quem já foi de madrugada? Há um tempo atrás aqui em Recife, quando estava rolando eleição para o sindicato dos rodoviários, o líder da oposição do sindicato dos rodoviários estava sendo ameaçado. Tá ligado? E o cara chegou a ser demitido, inclusive. Teve que brigar na justiça. Bora nessa, gente? 4 horas da manhã? 4 horas da manhã? Vamos nessa? Enfrentar jagunço de empresa de ônibus para fechar a garagem? Bora passar a madrugada todinha recolhendo pneu para fazer trancaço? Bora nessa? E outra coisa. Rodovia e BR é mais fácil fechar. É mais fácil fechar nos centros urbanos do que fechar nas cidades do interior, tá ligado? Porque nas cidades do interior, quando você fecha uma BR, a possibilidade de chegar jagunço de coronel para ir para cima do movimento é muito maior. É muito maior nas cidades do interior. Então, uma coisa é você fechar a BR ali no Cabo de Santo Agostinho, aqui em Pernambuco, que é a região metropolitana. Outra coisa bem diferente é você fechar uma BR em Gravatá, em Garanhuns, em Caruaru, em Salgueiro. Percebe? É bem diferente. É bem diferente. Inclusive, a própria polícia das regiões mais do interior, elas estão mais armadas, né? Estão mais armadas. Então, vamos fazer essa ação direta, gente? Eu sou o cara da ação direta. Me chamar aqui para disputar um sindicato, me chamar para ir de madrugada colher pneu para fazer trancaço, me chamar para ir fechar garagem de ônibus, de 4 horas da manhã, é foda que eu nem durmo, né? Eu já vou, que se eu dormir eu tenho medo de não acordar. Estamos aqui. Me chamar para eleição sindical, disputando contra mafioso, para segurar a urna, botando banca para cima de bandido, de mafioso, que vai ficar te ameaçando, que vai dizer que vai te pegar, que vai dizer que vai atrás da tua família. Estamos nós, é nós. Vamos nessa, eu já fiz muito. Já fui ameaçado várias vezes, já participei de eleição de sindicato que teve tiro, já cortei mão pegando pneu para trancaço, já teve caso que eu tava fechando a BR, o motoqueiro desceu da moto, pegou o capacete, veio para cima de mim me bater, foi um BO feioso do caralho, uma confusão da miséria. Já dormi em ocupação, urbana e rural, em que a gente basicamente não dormiu porque estava com medo de ataque da polícia, que estava com medo de ataque de latifundiário, de coronel. Ação direta? Ação direta comigo, de massa. De massa. Quer ação direta? Oxe, vamos embora, bicho. Vamos embora. Tamo aqui. Tamo aqui. Não tenho medo de morrer. Não quero morrer, mas não tenho medo de morrer. Não, é, Maxwell tá tirando onda aqui, lembrando que foi no protesto que o cara jogou um cachorro em mim. Veja, o motoqueiro tava tão puto comigo no trancaço que a gente tava fazendo na BR, que o motoqueiro jogou um cachorro morto em mim. Tá ligado? O motoqueiro jogou um cachorro morto em mim. Esse foi o nível do BO, um cachorro morto. Tá ligado? Assim, veja o nível do que foi o negócio. Então, gente, o debate que os comunistas fazem, o debate que os comunistas fazem sobre ação direta é ação direta de massas, radicalidade de massas. A gente respeita as táticas autonomistas, a gente respeita, a gente não criminaliza nada, mas a gente discorda sim. A gente tem nossas discordâncias políticas e a gente entende que o trabalho de massas, que a construção de uma greve geral, que a disputa, o Diego apareceu aqui na live do partido. Diego trabalha numa, faz um trabalho de base numa comunidade, numa favela da cidade, da região metropolitana do Recife, né? Um trabalho cultural, de direito à cidade, porra, um trabalho de anos. Meu irmão, você manter um trabalho comunitário, cultural, de direito à cidade, de anos, numa comunidade, é um bagulho sinistro de difícil. É um bagulho difícil do caralho, porque você sofre pressão de todo lado, você é perseguido, você sofre ameaça, e aí às vezes a galera tá mais empolgada, o trabalho anda, aí depois o trabalho tem um refluxo, aí não dá continuidade, é difícil pra caralho, tá ligado? Então assim, ação direta, estamos junto. Agora de massa. Eu quero saber o seguinte, veja, toda ação direta, eu vou perguntar o seguinte: em que essa ação vai ajudar para organizar e aumentar a conscientização de um setor da classe trabalhadora ou da juventude? Em que essa ação vai contribuir para aumentar a organização de um setor da classe trabalhadora ou da juventude, ou dos dois? Tá ligado? Aí, quando tem a consequência desse ato, tamo junto demais, vamos embora, vamos pro perigo, vamos pra trocação, vamos pra eleição sindical, vamos pra greve, vamos pra passeata, vamos pra trancaço, vamos fechar BR, tá ligado? Vamos embora, vamos correr risco, tá suave, boy, tá suave, bora nessa. Agora eu quero saber o seguinte: vai servir o quê pra organizar a classe trabalhadora? Ah, não, porque tem que ser radical. Mas o que é ser radical, porra? Pra concluir, eu quero deixar uma recomendação pra vocês. Tem um livro do Eric Hobsbawm que é chamado Revolucionários. Nesse livro, o Eric Hobsbawm tem um artigo debatendo violência revolucionária. A Helene, Lenin, que ninguém vai chamar Lenin de pacifista aqui, né? Ninguém vai chamar Lenin de pacifista. O Hobsbawm, ele cita um exemplo que o Lenin, quando começou a Primeira Guerra Mundial, os comunistas da Áustria-Hungria, eles foram lá e mataram o primeiro-ministro quando começou a Primeira Guerra Mundial. Aí o Lenin ficou puto. Lenin ficou puto e escreveu contra. Por que Lenin escreveu contra, gente? Matar o primeiro-ministro. É porque Lenin era pacifista, é? Era porque Lenin gostava do primeiro-ministro? Não. Sabe por que Lenin ficou puto? O argumento de Lenin foi bem simples. O argumento de Lenin foi assim: ô bicho, vocês mataram o primeiro-ministro, mas a burguesia vai colocar outro no lugar. A burguesia não precisa de político A ou B, a burguesia troca de político. A burguesia vai colocar outro no lugar. Por causa da morte do primeiro-ministro, vai se criar um clima de criminalização dos movimentos, vai baixar o estado de sítio e o trabalho de massa dos comunistas contra a guerra vai ficar dificultado. Aí o Lenin até dá um exemplo. Seria muito mais efetivo fazer uma panfletagem, uma campanha de massas na classe trabalhadora contra a guerra do que matar o primeiro-ministro. Então veja, o debate de Lenin não é um debate moralista. Foda-se o primeiro-ministro da Áustria-Hungria. Tá ligado? Foda-se. Ninguém liga pra ele. Ninguém liga, ninguém tem pena dele. Não é essa a questão. A questão é o seguinte: o que era mais eficiente para mobilizar a classe trabalhadora da Áustria-Hungria contra a Primeira Guerra Mundial? Seria começar uma campanha de massas na classe trabalhadora contra a guerra ou matar um primeiro-ministro que você mata na segunda de manhã, na segunda-feira à tarde a burguesia já colocou outro no lugar? Ou vocês não viram no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, nos últimos tempos, todos os políticos burgueses foram presos. Faltou político burguês no Rio de Janeiro? Prendeu o Pezão, prendeu o Cabral, prendeu o Piacini, prendeu. Faltou político burguês? Meu irmão, se jogar uma bomba hoje no Congresso e matar metade do deputado, com uma semana substitui todo mundo e continua o bagulho. Tá ligado? É isso. E aí Lenin foi o cara que liderou a tomada do poder. Lenin foi o cara que liderou a vitória na guerra civil bolchevique. Lenin tem nada de pacifista, porque os comunistas não fazem o debate moralista. Eu não tenho pena de vidraça de banco, eu quero que banco se exploda, mas eu quero saber o seguinte: o que é que dá mais problema pro banco? Eu vou dar um exemplo. Eu falei que ia terminar, mas eu vou dar outro exemplo para vocês. Veja, todo banco, até os bancos públicos, eles têm uma coisa de política de metas, né? Então os funcionários têm que cumprir meta. Meta de empréstimo, meta de financiamento, meta de seguro vendido e por aí vai. E rola um assédio moral muito grande. Rola um assédio moral muito grande para os trabalhadores e trabalhadoras cumprirem metas, tá ligado? E aí, se, por exemplo, vamos dizer que num banco tem 50 pessoas, aí, dessas 50 pessoas, 45 cumpriu as metas. 45 cumpriu as metas do banco. Aí 5 não cumpriram. É esses 5 que cumpriram vão sofrer uma pressão, um assédio, vão ser humilhados, vão ser escrachados e por aí vai. Beleza? Beleza. Aí vamos dizer que num banco, de 50 funcionários, a gente consegue organizar, a gente, para a luta sindical, 30 funcionários. Esses 30 funcionários fazem um movimento de trabalho interno contra as metas abusivas do banco, contra o assédio moral, contra a política de ataque às condições psicológicas mesmo de trabalho dos bancários. e decidem não cumprir as metas coletivamente, um boicote, não cumprir as metas coletivamente, né? E aí pautar junto ao gerente e à direção geral do banco uma mudança de política de metas, reduzindo o lucro do banco. Isso aí, isso causou mais prejuízo ao banco do que ter um ato toda semana e quebrar a vidraça toda semana. Causou mais prejuízo ao banco. Causou mais prejuízo ao banco do que ter ato toda semana e quebrar a vidraça toda semana. Tá ligado? Agora, organizar os trabalhadores e trabalhadoras numa agência bancária dá trabalho. É difícil. Quem acompanha movimento sindical sabe que para você construir uma oposição sindical forte, leva anos. Eu acompanho trabalhos sindicais do PCB que a gente tem categorias que a gente está há 4, 5 anos trabalhando para construir uma oposição sindical. 4, 5 anos, gente. Para construir uma oposição sindical. Diga aí, que trabalho do caralho. Tá ligado? Mas quando a gente conseguir consolidar uma oposição sindical forte para conseguir pautar o movimento da classe trabalhadora, aí a gente vai dar muito prejuízo pro capital, bicho. Sabe? Então é isso, veja. O debate Mahatma Gandhi de um lado, ah, sou pacifista, sem violência, sem violência, sem violência. E o debate do outro lado, ah, tem que quebrar tudo, ação direta, vocês são pelego, esquerda eleitoreira, contra ação direta, pelego, pelego, pelego. É um debate falso. Um debate falso. A gente defende radicalidade de massas, radicalidade com a classe trabalhadora. E quer fazer ação direta? Eu convido a defender a greve geral. Eu convido a pautar a greve geral. E bora comigo, de 4 horas da manhã, fechar a garagem da Borborema? Bora comigo? Aí vocês vão ver o que é ação direta. Aí vocês vão ter que enfrentar aqueles armários de 2 metros de altura, armados, muitas vezes, e segurar a marimba para fechar uma garagem, para deixar a garagem fechada e não sair os ônibus. Vamos comigo pegar um pneuzinho de madrugada para fazer uns trancaços, correndo o risco de ser pego pela classe trabalhadora, correndo o risco de ser pego pela polícia e apanhar. Vamos comigo fechar uma BR para enfrentar o que é fechar uma BR fora de um centro urbano? Vamos comigo? Eu tô chamando. Enfrentar a CIOSAC, muito bem, alguém lembrou. A CIOSAC, para quem não sabe, é a polícia especializada do sertão do interior que só anda de fuzil. Só tem cara de 3 metros de altura. É uns armários do caralho. Você tem uma ideia? Eu sou pequeno perto dos caras. Eu sou pequeno perto dos caras. Essa é a CIOSAC. Beleza? Então é isso, terminando a live, vamos construir a greve geral, vamos pautar um calendário de lutas, vamos fortalecer as mobilizações, vamos fortalecer o trabalho de base. O PCB aqui em Pernambuco vai estar lançando aí nos próximos dias o Tribuna Popular e os comitês populares, fora Bolsonaro e Mourão. Acompanhem, vamos disputar nossa classe trabalhadora. Vamos fazer ação direta de massas, vamos ter radicalidade de massas. Suave, essa radicalidade que a gente defende, essa radicalidade que a gente constrói, essa radicalidade que a gente quer. Radicalidade com a classe trabalhadora, para a classe trabalhadora e atacando de verdade o capital. Onde o capital sente, onde dói, onde faz efeito de verdade. É isso, camaradas. Um abraço. A live vai ficar salva. E fica aí para vocês assistirem depois. Cheiro, cheiro.